Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
Uma das épocas mais aguardadas do ano já bateu na porta e o 13º salário começou a chegar aos bolsos de milhões de trabalhadores Brasil afora. Com esse dinheirinho a mais que chega todo fim de ano, é normal fazer vários planos sobre como gastar. Mas, assim como tudo que envolve dinheiro, é muito importante ter um bom planejamento sobre como usar o 13º. Até porque, vale lembrar, essa não é uma renda extra que está entrando na conta, e sim uma quantia que o trabalhador recebe, por direito, só uma vez por ano. Além disso, esse é um dinheirinho que entra na conta bem naquela época em que mais precisamos. É logo quando chegam as cobranças de IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, enfim. Pensando nisso, neste episódio, eu vou falar sobre como aproveitar o 13º para pagar dívidas e realizar sonhos da melhor maneira possível. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do GEão. Hoje quem conversa comigo é a educadora financeira Mila Gaudêncio, que traz dicas de como fazer render os nossos salários. Mila, para começar a nossa conversa, eu queria falar sobre algo que é uma realidade muito comum aqui no Brasil. Os brasileiros estão muito endividados e, por isso, quando sobra um dinheirinho, muitas vezes ele é direcionado para tentar pagar essas contas. Na sua opinião, vale a pena usar o 13º para pagar dívidas, nem que seja uma parte delas?
É uma boa, né? Então, falando de dívida, o primeiro passo é conhecer a dívida, né? Então, muitas vezes as pessoas sabem que elas estão endividadas, mas chega, às vezes, numa situação que ela não sabe o que é dívida, o que são juros, né? Então, é importante entender, conhecer a dívida para ajudar na negociação. Falando de forma matemática, né, o ideal e técnica, o ideal é sempre começar pela dívida mais cara, mas eu avalio bastante questões comportamentais também, né? Então, por exemplo, se a pessoa vai avaliar se com o valor do 13º é possível a quitação de alguma dívida, mesmo que não seja a dívida mais cara, vale a pena quitar, porque aí, falando de aspecto comportamental, ela já fica com aquela sensação de, nossa, eu consegui, de fato, quitar uma dívida com o meu 13º, né? E um planejamento do próximo ano também é importante. Então, vamos supor, se for feita alguma negociação parcelada, não consegue, o valor do 13º, ele não é possível quitar nenhuma dívida, e aí vai ser feito um parcelamento. Então, precisa fazer um planejamento financeiro do próximo ano, colocando quais são todos os custos fixos, o que a pessoa já paga, para saber se essa parcela da negociação ela pode ser incluída no orçamento mensal.
Então, Mila, para a pessoa que quer aproveitar o 13º para lidar com as dívidas, o que é que ela precisa saber? Quais são as dicas para quitar ou renegociar uma dívida usando esse dinheiro?
A primeira coisa é saber qual é o custo efetivo total dessa dívida, né? Então, o que é o custo efetivo total? É a soma de todas as taxas de juros envolvidas. Então, às vezes, tem uma taxa de juros de administrativa, ou tem alguma taxa extra. Então, é importante saber qual que é o custo efetivo total. E aí, existe uma taxa de juros básica aí da nossa economia, que ela chama taxa Selic, né? E é importante também avaliar, não precisa nem ter muito conhecimento técnico. Com o Google você coloca assim, ah, qual é a taxa Selic hoje? E aí, sabendo esse indicador, isso ajuda também na tomada de decisão, né? Porque, por exemplo, nossa, a taxa Selic está, sei lá, 13% ao ano. Então, quanto que eu estou pagando, né? Se eu tivesse, significa o quê? Que se eu estivesse investindo, eu ia ter uma rentabilidade de 13% ao ano. Agora, se eu estou pagando uma dívida, quanto que eu estou pagando desse juro, sabe? Para entender ali essa diferença, né, de juros versus investido ou juros pago. É importante também, como eu falei, saber o que que é dívida, o que que é juros, saber se cabe dentro do seu orçamento. Então, são essas informações, assim, mas eu diria que para começar, saber o custo efetivo total, para saber exatamente quanto de juros está sendo pago.
Eu peço licença por um minutinho para Mila para dizer para você que nos ouve que temos um outro episódio aqui no podcast Educação Financeira que traz dicas bem legais sobre como renegociar dívidas de uma forma inteligente. O número desse episódio é o 255 e está disponível no site do G1 e em todas as plataformas de áudio. Bom, Mila, mas o 13º também pode ser usado para outras coisas, né? Às vezes a pessoa já está com a dívida renegociada, encaminhada, no fim das parcelas ou com todas as contas em dia. E nesses casos é super comum e normal querer gastar o dinheiro com algum sonho, né? Algum desejo. Qual conselho você tem para quem está na dúvida de como gastar o dinheiro, na dúvida se aquela compra pode trazer algum problema?
Eu falo muito que, para mim, a educação financeira é uma ferramenta de liberdade de escolha, né? Então, o 13º, ele pode ser o que a pessoa quiser que seja para ela, né? Pode ser um presente e tal, mas é importante ela conhecer a realidade financeira dela, né? Então, se é uma pessoa que tem dívidas, são perguntas que a pessoa tem que se fazer. Nossa, eu tenho dívida, qual que é o tamanho dessa dívida? O quanto que essa dívida está tirando do meu sono? Eu já tenho um guarda-chuva financeiro, guarda-chuva financeiro é o nome que eu utilizo para reserva, eu não uso reserva de emergência, tá? Se eu já tenho, né, um guarda-chuva financeiro, por que será que eu não posso para realizar um sonho? Eu acredito que essas perguntas elas precisam ser feitas para entender. Essa realização desse sonho, ele cria um pesadelo financeiro para mim? E eu vou passar o resto do ano sofrendo essas consequências? Não. É algo que eu vou fazer ali, eu vou realizar um sonho, eu vou comprar alguma coisa que eu quero, e isso não vai interferir financeiramente e também não vai interferir emocionalmente, ou seja, não vai atrapalhar o meu sono, porque a gente, né, já tem dados comprovados que dívidas, a falta de grana atrapalha no sono, atrapalha, gera ansiedade, preocupações. Então, eu acredito muito nessa questão de autoconhecimento financeiro, sabe? A pessoa se fazer perguntas para entender se aquela decisão, aquela realização de sonho, e sonho pode ser qualquer coisa, pode ser um tênis, pode ser um óculos, pode ser uma viagem, vai ou não criar um pesadelo financeiro. Então, se faz essa pergunta: estou criando, realizando um sonho sem criar um pesadelo financeiro? Sim. Se a resposta for sim, aí você fala: ok, vou realizar.
Espera só um pouquinho que eu já volto com o bate-papo com a Mila para mais dicas.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Então, Mila, você trouxe aqui que a magia da educação financeira é essa liberdade que ela proporciona para as nossas escolhas. E pensando em alguém que escolhe usar todo o valor do 13º, ou pelo menos uma parte dele, para realizar algum objetivo, que só com um salário normal, né, de todo mês não seria possível, como é que essa pessoa pode fazer um planejamento? O que ela tem que levar em consideração?
Bom, eu acredito que existe aquela metodologia SMART, né, para tomar decisões e tal, e eu acredito que esse é um ótimo passo. Então, especificar, né, o S vem de specific, então especificar qual é o seu sonho, em quanto tempo eu gostaria de realizar, qual é o valor desse sonho, né, então aí já entra o M de mensurar. Então, bom, qual é o valor desse sonho? Qual é o valor dessa viagem? Quanto por mês eu consigo disponibilizar ali e fazendo uma caixinha e fazendo um investimento e tal, para eu conseguir realizar esse sonho, né? Aí o A, para ver se é alcançável. Então, às vezes, eu quero fazer uma viagem de 30 mil reais, mas eu tiro R$ 1.000 por mês, eu recebo um salário mínimo por mês, e eu quero realizar isso em um ano. Vai ser possível? Se realizar isso um ano sem fazer uma renda extra? Não, não é possível. Então, é importante entender, né, se é alcançável o que você está colocando ali, né? O R de realização, né? Então, se ela é relevante, na verdade, então é uma meta relevante. É relevante para você? É um sonho que você mesmo quer realizar? Qual é a relevância disso para você naquele momento? Tem outras prioridades? Então, também avaliar. E aí, o T, né? Que já vem do tempo. Então, a gente, tipo, colocar ali, com quanto tempo eu gostaria de realizar essa viagem? Eu gostaria de realizar esse sonho e tal. Então, acredito que fazendo ali um SMART dessa meta. É o ideal para começar aí fazer um planejamento, entender se está factível ou não está factível.
E todo esse planejamento não precisa ser uma coisa chata, né, Mila? Porque quando estamos pensando em realizar algum sonho, aquilo deixa a gente super empolgado e pode ser que pensar no planejamento faça aquele objetivo, aquela meta, se tornar algo mais duro, mais difícil. Você tem alguma estratégia para que o planejamento não se torne esse algo desagradável para a pessoa que está ali pensando em tudo?
E é muito gostoso. Uma coisa que eu falo também é você dividir sobre as suas metas em metas pequenas, né? Lembro de uma viagem que eu fiz, que eu fiquei 2 anos planejando quando eu fui para Disney. E aí, às vezes, a meta não precisa ser financeira. Às vezes, a pequena meta. Então, a grande meta é ter um montante e conseguir viajar. Mas o que mais eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher o hotel, né? No caso de uma viagem internacional, quem não tem, tem que tirar o passaporte. Para os Estados Unidos, no caso, precisa de um visto. Então, tudo isso pode ser visto como pequenas metas. E aí você vai ticando aquelas etapas além das financeiras e você vai conseguindo acompanhar um progresso. Então, também acredito que todas as metas que a gente tem, elas exigem uma mudança comportamental também. E existem outras coisas, como uma viagem, como escolha de hotel, passeio que eu vou fazer. Tudo isso você pode colocar dentro da meta grandona, como pequenas metas. E aí isso vai ajudando, porque você vai atingindo. Porque se você deixa só o objetivo financeiro, às vezes acontece alguma coisa e tal. Você fala, ah, não vou conseguir, vou desanimar. Então, aquele mês que o objetivo financeiro, sei lá, por algum imprevisto não deu certo, coloca ali a escolha do hotel, coloca ali alguma coisa, ou escola, sei lá, você quer comprar um tênis novo, então coloca ali, fazer a pesquisa nas lojas, então colocar metas que não sejam financeiras também.
Por fim, Mila, eu quero saber se você tem mais alguma dica para os nossos ouvintes sobre como aproveitar bem o 13º salário. O que que você acha que não pode passar batido de jeito nenhum?
Bom, a gente precisa lembrar também que logo depois do 13º, a gente tem começo de ano e começo de ano as despesas elas tendem a ser maiores, né? Então, quem tem filhos tem rematrícula de escola, tem compra de material escolar, uniforme escolar, tem em todos os impostos, né, que acabam vencendo as primeiras parcelas aí no começo do ano, né? Então, tanto de carro quanto de casa, IPVA, IPTU. Então, é importante também não se emocionar, né? Mesmo as pessoas que não têm dívidas e, ah, eu vou usar tudo e tal. Porque a gente sabe que no começo do ano vai ter ali um custo extra, então às vezes crianças em casa também, férias, então tudo isso é muito importante levar em consideração aí para não se emocionar no final do ano e aí já começa o ano se endividando, criando parcelas e tal. Então, acredito que esse é um ponto bastante importante para levar em consideração também.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima.